Ela viaja pelo mundo como voluntária com o projeto do For Love Project. Converso agora com Letícia Mello. Muito boa noite, muito obrigado pela presença, Letícia.
Boa noite, Renato. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite.
Prazer é nosso. E a gente quer saber um pouco mais aí, eu até falei aqui no início do Radar Paulista que você, além de voluntária, claro, vive aí algumas aventuras e tal. E até para a gente entender um pouco como é que funcionou tudo isso na sua vida, Letícia, conta desde lá do começo, como é que surgiu esse interesse por fazer essas viagens, conhecer o mundo e atuar como voluntária?
Eu sempre digo que está um pouco da minha essência, da minha personalidade, ser um pouco aventureira, de conhecer, ir atrás do desconhecido e buscar aventuras pelo mundo. Isso tudo começou desde que eu era pequena, com 10 anos eu tinha morado em 10 casas diferentes. Sempre viajei muito, me mudei muito pela questão da minha família fazer essas mudanças. E eu acho que eu tomei gosto pela coisa e acabei viajando. Morei nos Estados Unidos, no Peru, na Nova Zelândia, na Austrália, sempre em busca de viver nesses locais, morar mesmo. Eu morava nesses locais, não somente viajar como uma turista. E isso tudo despertou interesse, não só por viajar, mas por fazer algo mais que isso. Então, eu comecei a buscar um propósito. Eu precisei de um propósito para as minhas viagens. Uhum. E aí surgiu o interesse no voluntariado.
E como é que funciona esse projeto? Porque aí o propósito trouxe, então, a criação do projeto, não é isso?
Exatamente. Eu estava nesse momento onde eu estava me questionando qual era o meu propósito, o que, que eu queria fazer. E aí eu juntei essas duas coisas, que era viajar e ajudar as pessoas, no meu caso, voluntariar. Então, eu vi aí uma oportunidade onde eu criei o do For Love Project. E, na época, eu tentei fazer através de agências de viagem. Mas as agências, elas cobram valores muito absurdos, assim. Pelo menos para o meu orçamento na época.
Quer dizer, você queria bancar essas suas viagens com dinheiro próprio.
Isso, porque eu não tinha condições de pagar 300, 400, 500 dólares por semana para uhum. fazer um voluntariado através de uma agência. Uhum. Então, eu criei o projeto onde eu entrei em contato com essas instituições de forma independente, eu contatei elas e fui criando as oportunidades. Então, eu ia de forma independente até essas instituições, onde eu tinha a oportunidade de viver uma vida local, porque eu vivia com, no caso da Tailândia, eu vivia com professoras tailandesas, e sem pagar um valor absurdo por isso, porque, na verdade, eu voluntariava em troca de uma acomodação e de comida. Então, foi assim que surgiu o do For Love, querendo encontrar uma solução aí para as pessoas também que querem voluntariar, mas não têm a condição ou, enfim, por N motivos, não pagam para fazer por isso. Então, foi assim que surgiu a ideia do For Love.
E qual foi a primeira viagem que você fez a partir do projeto?
A primeira viagem foram 6 meses pelo Sudeste Asiático. Foram 2 meses em cada país. Eu passei 2 meses em Tailândia, depois Camboja e, na sequência, o Vietnã.
Tá, e na primeira, Tailândia. Eu acho que é bom também falar, na verdade, né, Letícia, que você ia também ali ajudar, de alguma forma, o trabalho que você faz como voluntária. Qual é o trabalho exatamente ali que você realiza?
A princípio, eu fui como professora de inglês, então, por eu já ter o conhecimento da língua, e nesses países, o conhecimento da língua inglesa, ele traz oportunidades imensas para essas pessoas que moram lá. Digamos assim, uma criança que não tem a língua inglesa, ela vai acabar se tornando uma agricultora que vai ganhar 2, 3 dólares ao dia. Então, muitas dessas crianças sonham em ter a língua inglesa para ir para a cidade, trabalhar num hotel, ter o seu próprio negócio de táxi ou de alguma coisa relacionada com os turistas. Uhum. Então, essa já era uma maneira de ajudá-los. Então, uhum. eu fui para dar aula de inglês. E, no caminho, acabaram surgindo outras oportunidades, outros momentos, outras pessoas que eu encontrei.
Uhum. Agora, eu fico imaginando o seguinte: você sem falar tailandês e dando aulas de inglês, sendo que as pessoas também não entendem o inglês. Como é que era essa comunicação aí?
Boa pergunta. Eu saí do Brasil com essa interrogação na minha cabeça. Na verdade, assim, foi muito fácil a partir do momento que eu cheguei lá e vi como que era e tudo mais, mas eu tive muito medo antes de ir. Mas o que eu fazia? Eu utilizava todos os meios que a gente tinha em comum entre a gente. Então, eu utilizava de cores, números, imagens, animais, música, vídeos, porque tudo isso é em comum entre a gente. Isso foi muito engraçado, porque a gente acha a linguagem tão importante para a gente se comunicar. E isso foi até uma quebra assim, de um paradigma para mim, porque eu conseguia me comunicar de uma forma tão efetiva quanto eu conseguiria me comunicar com a língua. Uhum. Nós éramos muito próximos. E também, é claro, eu tive que me virar com algumas palavrinhas que eu tive que aprender de tailandês, alguma coisinha no começo para eu poder me virar e dar as minhas aulas. Mas uhum. realmente não foi um grande problema, até mesmo porque é o inglês básico. Uhum. Então, não necessitava assim, de muita coisa para acontecer.
E nos outros países?
Nos outros países, bom, a Tailândia foi o pontapé inicial, então eu errei e acertei lá. Então, depois da Tailândia, foi bem mais tranquilo, assim. No Camboja, eu também dei aulas de inglês em uma escola local. O diretor é uma pessoa local, uhum. onde ele acredita nesses projetos, e ele abriu uma escola. Uhum. E, então, eu dava aulas de inglês, foi mais tranquilo também, foi mais fácil. E eu também tive a oportunidade de conhecer uma família. Na verdade, assim, a mãe parou um dia na casa do diretor e disse que ela não poderia, ela não tinha mais condições de ficar com os filhos dela. E as condições no Camboja são bem extremas, assim. Então,
são bem extremas, né?
Muito. A gente uhum. nem imagina o quanto. Uhum. E então, quando eu vi isso, surgiu a ideia, eu conversei com o diretor e a gente acabou fazendo... Eu entrei em contato com amigos e familiares no Brasil e eles ajudaram com doações, onde foi possível construir uma casa para essa família. Foram $800 que eu arrecadei. E a gente conseguiu construir a casa, comprar todos os utensílios que ela necessitava. A casa foi construída dentro da escola, então a gente conseguiu abrir tipo uma vendinha, onde ela vendia alimentos e bebidas, coisas bem simples assim, tanto uhum. para os alunos como para os voluntários. Então surgiu não só a oportunidade dela estar junto com a família dela, uhum. como também dela ter um meio de sobrevivência. Uhum. Então foi um projeto aperto bem interessante que aconteceu.
Sem dúvida. Muito bacana. E o no caso do Vietnã?
Vietnã...
Que é o terceiro, né?
Isso, é o terceiro. No Vietnã eu também dei aulas de inglês. Foi o único país, inclusive, que eu dei aulas de inglês na cidade. Todos os outros eu fui para vilarejos, no meio do nada, assim. E no Vietnã eu tive a oportunidade de ir para Sapa, que é uma região montanhosa do Vietnã. E, por um acaso, eu conheci uma senhorinha que fazia tours pela cidade. Eu fui até a casa dela. E ela faz parte de uma minoria étnica. E aí ela me falava o quanto ela precisava que as filhas, na verdade as netas dela, aprendessem inglês, para elas também poderem sobreviver do turismo. Uhum. E aí me deu um estalo na hora, e eu ofereci para ela, falei, bom, posso ficar na sua casa? Uhum. E eu acabei passando algumas semanas lá na casa dela, era tudo de chão, era, assim, viver com uma minoria étnica. Eu nunca tinha imaginado isso, e surgiu essa oportunidade. E eu fiquei com as crianças, eu dava aula praticamente tempo integral, porque eles tinham muito interesse, muita vontade de aprender também. Uhum. Então, fiquei lá com eles ensinando também, que foi uma experiência bem interessante que aconteceu.
Quais foram as maiores dificuldades que você teve ao longo desse período aí? Porque, pelo que você está falando, também a situação econômica e social desses países... talvez a Tailândia não, né? Mas principalmente o Camboja, talvez o Vietnã. Como é que você passou pelas dificuldades? E quais foram elas?
Bom, eu já vou começar, então, contar. Por duas vezes eu fui furtada na Tailândia. Então, a primeira foi no meu primeiro dia. Eu estava caminhando pela cidade, a minha bolsa era de pano e alguém veio por trás, provavelmente com uma faca ou alguma coisa, cortou a minha bolsa sem eu perceber enquanto eu provavelmente estava andando e tirou minha carteira de dentro. No meu primeiro dia estava tudo, meu passaporte, meu dinheiro, cartões.
E aí? Sem passaporte, complica, hein?
Exatamente. E aí já foi o primeiro desafio, para ver se realmente eu queria fazer o projeto do For Love. Essa primeira vez foi tranquila, eu entrei em contato com a embaixada, tentei resolver, assim, em 2-3 dias, na verdade, já estava tudo resolvido. Eu acho que era recém o comecinho, então eu estava cheia de energia para enfrentar. E depois, 2 meses depois desse acontecimento, eu fui furtada novamente, numa viagem para uma ilha. Mas dessa vez me levaram tudo, inclusive o meu celular. Eu fiquei sem nada, absolutamente também na
Tailândia.
Nada. Também na Tailândia.
Pô, o pessoal lá na Tailândia não dá, não dá um tempo, né?
Não. É. E aí essa vez foi um pouco mais complicada, assim, eu diria que foi uma